membros desta Igreja Corte Eleitoral sobre a sessão da ata da sessão passada, não havendo objeção, doa por aprovado. Julgamentos. O número 1 da pauta é o recurso eleitoral 142-38-2016, origem Terenos, 54ª Zona Eleitoral, recorrente Sebastião Donizete Barroco, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relatoria da juíza Elizabeth Anache, aparecer e eu consulto o ilustre procurador.
Boa tarde a todos. Mantenho o parecer, senhor presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
Obrigada. Excelentíssima senhora presidente, senhores membros, excelentíssimo senhor procurador regional eleitoral, passo a pronunciar meu voto, desde logo adiantando que é pelo provimento parcial do recurso, para aprovar com ressalvas as contas do candidato. O recorrente é prefeito eleito no município de Terenos e teve as suas contas de campanha desaprovadas por não ter sanado todas as irregularidades apontadas pelo órgão técnico de primeira instância. Basicamente, foram eu separei em três grupos as irregularidades que foram apontadas pelo juízo de primeiro grau. A primeira irregularidade seria a falta de discriminação de gastos referentes à atividade de militância e mobilização de rua, em desacordo com o artigo 29.7 da resolução 23.463, impossibilitando a aferição do limite do artigo 36 da mesma resolução. No caso, por se tratar de município de até 30 mil eleitores, o número de cabos eleitorais seria de no máximo 1% do eleitorado. Aqui no caso de Terenos seria de 72, acho que alguma coisa assim. 120. A existência de outros candidatos, a outra irregularidade seria a existência de doações a outros candidatos sem o registro nas contas, em ofensa ao artigo 48, inciso 1, B e C, e o artigo 60, inciso 4, da mesma resolução. E a terceira irregularidade seria o recebimento de doação no valor de R$ 500,00 em desacordo com o artigo 19, caput, da mesma resolução. Um dos pontos que motivou a desaprovação e que eu destaco aqui na sentença que transcrevi em parte foi que, em relação a alguns documentos e esclarecimentos que foram apresentados pelo candidato, aqui recorrente, o juízo de primeiro grau optou por não conhecer desses documentos apresentados, entendendo que havia ocorrido preclusão, pois teriam sido apresentados fora do prazo previsto na resolução de regência. Contudo, mais uma vez, eu esclareço que nós estamos diante daquele precedente em que as contas foram processadas pelo sistema simplificado previsto no artigo 28, parágrafo 11 da Lei 9.504, e como houve parecer do Ministério Público pela desaprovação das contas, nós teríamos que ter, no caso concreto, uma conversão para o rito ordinário. Né? No entanto, de forma a oportunizar que o prestador retificasse as contas e apresentasse todos os formulários e documentos previstos no artigo 48. Inclusive as justificações pertinentes e outros elementos que comprovassem a movimentação financeira realizada na campanha eleitoral. Não foi isso que aconteceu, embora até mesmo o candidato tenha se antecipado e trazido esses documentos, como se vê aqui em quatro volumes do processo. As folhas 259 até 868 se compõem de documentos complementares, de justificativas que ele apresentou para sanar as irregularidades remanescentes. Só que essa documentação deixou de ser analisada pelo órgão técnico sob fundamento de preclusão. Então, invocando os precedentes deste regional e em prestígio aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da primazia da resolução do mérito, eu tenho que a situação, ora em apreço, guarda a excepcionalidade que justifica o conhecimento desses documentos, de folhas 259 até 868, tornando desnecessário anular a sentença e retornar o feito à origem para a correta análise das contas, já que possível a cognição exauriente do feito no estado em que se encontra. Esclareço aqui, mais adiante, que os três requisitos para que se conheça dos documentos juntados com o recurso, ou antes mesmo deles, ou a conversão em diligência, estão preenchidos. Né? Cito aqui os precedentes, inclusive aquele paradigma que é os embargos de declaração no recurso eleitoral 29971 e o 145-83 do dia 14 de agosto, né? E transcrevo aqui também cito também alguns precedentes, inclusive de Goiás e do Paraná. Passo a valorar os elementos apresentados nas contas. E volto, então, a analisar cada uma daquelas três irregularidades que levaram à rejeição das contas. Com relação à falta de discriminação do quantitativo de cabos eleitorais, efetivamente contratados para a atividade de militância, omissão que impediria a contabilização do total de cabos eleitorais contratados, eu verifico, pela análise dos documentos juntados e não analisados, ignorados pelo juízo, verifico que foram 89 dentro do limite de 130 cabos eleitorais para a cidade de Terenos. Então, essa irregularidade restou suprida. Né? O candidato também esclareceu que os valores gastos com a militância foram registrados no sistema de dados como despesas de pessoal, no montante de R$ 34.200, além do que trouxe os contratos firmados por cada cabo eleitoral e os comprovantes de pagamento a cada um deles para fazer valer as suas alegações. Então, eu entendo que esta falha está superada. Em relação à segunda irregularidade, que seria concernente à existência de doações realizadas pelo candidato recorrente a outros candidatos e não registradas nas contas apresentadas, verifico que, de fato, o recorrente deixou de registrar no sistema de dados desta especializada as doações estimadas feitas a outros candidatos. São doações estimáveis em dinheiro envolvendo combustível e materiais de propaganda eleitoral, de produção conjunta entre o candidato a prefeito e os candidatos a vereador de sua coligação. A resolução de regência, 23.463, ela prevê que essas despesas de material de propaganda eleitoral, conjunta de materiais publicitários impressos e outros, não se submetem à emissão de recibo eleitoral. Só que, apesar dessa exceção normativa, os candidatos beneficiados por esses recursos, por essas doações, eles emitiram os recibos eleitorais. E aí causou uma impropriedade que foi verificada pelo órgão técnico, pois não batia o sistema de dados, já que as receitas declaradas nas contas dos vereadores não se coadunavam com as despesas que o candidato a prefeito deveria lançar no sistema SPCE. Então, porém, tenho que, na espécie, o candidato recorrente compartilhou os recursos adquiridos para a sua campanha com os candidatos beneficiários e estes emitiram os devidos recibos eleitorais, que até foram juntados pelo candidato ora recorrente, ainda com a inicial, as folhas 57 a 171, não havendo qualquer impedimento ao rastreamento da origem e ao destino dos recursos, razão pela qual tenho que a falha apontada não macula a integridade das contas, gerando apenas uma devida ressalva. Cito aqui os precedentes do TSE a respeito do assunto e invoco o artigo 69 da resolução para fundamentar essa aprovação com ressalva que diz respeito aos erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas, não ensejam a sua desaprovação ou aplicação de sanção. Portanto, tenho que restou superada também essa segunda impropriedade. Com relação à terceira e derradeira irregularidade encontrada pelo órgão técnico de primeira instância, eu verifico que o candidato recorrente registrou como doação estimável em dinheiro a realização de jingle de campanha por Alexandre Lopes Rezende, consoante o recibo eleitoral, com o número aqui indicado, juntado às folhas 41 dos autos. Contudo, já na página seguinte, há a nota fiscal emitida por FC Produções Artísticas Limitada, em nome do referido doador, no valor de R$ 500,00, o que, de fato, contraria o artigo 19 da resolução de regência. Contudo, tal falha corresponde a apenas 0,72% do total de despesas da campanha, que foi de R$ 69.148,74, o que não é suficiente por si só a gerar a desaprovação das contas. Então, em relação a essas três irregularidades, as contas podem ser aprovadas apenas com ressalva. Por fim, eu registro que, nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral se insurgiu em relação ao depósito de recursos próprios no valor de R$ 20.000, feito por meio de depósito bancário, ao invés de transferência eletrônica, em contrariedade ao artigo 18, parágrafo 1º da Resolução 23.463. Ressalto que esta matéria não foi objeto de recurso próprio, não foi objeto da sentença, pois o órgão técnico de primeiro grau entendeu sanada essa falha na fase de diligências, entendendo que o candidato comprovou disponibilidade financeira com a apresentação de extratos bancários da sua conta pessoal, e só houve recurso do candidato, não houve recurso do Ministério Público, então nós não podemos admitir um reformácio em pejus. E mesmo assim, ainda que se pudesse tratar dessa matéria, nós temos que este regional já sedimentou o entendimento que essa irregularidade por si só não se mostra suficiente para gerar a desaprovação das contas de campanha do candidato. Ressalvado o meu entendimento pessoal, que já venho acolhendo em prol do julgamento em coletividade. Muito que bem. Então, feitos todos esses esclarecimentos e por todos os fundamentos ora expostos, contrariando em parte o parecer ministerial, dou provimento ao recurso para reformar a sentença de folhas 875 e 876 e aprovar com ressalvas as contas prestadas pelo candidato recorrente, Sebastião Donizete Barraco. É como voto, senhora presidente.
Como voto, doutor César.
Com a relatora.
O desembargador João Maria.
Também acompanha a relatora.
Doutora Thelma.
Acompanho.
Doutor Andrei.
Acompanha a relatora.
E a doutora Raquel.
Acompanha a relatora.
Decisão por unanimidade, nos termos do voto da relatora, deram parcial provimento ao recurso. Aqui é contra o parecer, né, doutora Elizabeth?
Contra o parecer. Né? Na verdade,
contra o parecer. Número 2 da pauta, recurso eleitoral 443-39-2016, origem da 36ª Zona Eleitoral de Campo Grande, recorrente Paulo Francisco Coimbra Pedra e recorrido Ministério Público Eleitoral, relatoria da doutora Elizabeth Anache, a aparecer o consulto ilustre procurador.
Mantenho, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
No presente recurso eleitoral, interposto por Paulo Francisco Coimbra Pedra, em face da decisão de folhas 1442 a 1447, proferida pelo juízo da 36ª Zona Eleitoral desta capital, que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade interposta por ele em face de decisão já transitada em julgado em 9 de setembro do ano de 2016, nos autos da representação 829-11 de 2012. A referida representação era a representação... Desculpe. Era a representação inicial de uma AIGE e o resultado final foi a de cassação dos mandatos dos então vereadores Paulo Francisco Coimbra Pedra, Thaís Helena Vieira Rosa Gomes e Vanderlei Pinheiro de Lima, além de condená-los às penas de multa e inelegibilidade por 8 anos por captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico. A tese do recorrente é de que houve nulidade processual porque não foi chamado a integrar a lide o partido ao qual ele era afiliado na época, o PDT, que seria litisconsorte passivo necessário naqueles autos. Essa tese, a meu ver, colide frontalmente com o posicionamento da doutrina e da jurisprudência pátrias, e, em consolo a essa afirmação que faço, trago aqui o entendimento de José Jairo Gomes, em sua obra Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que fala expressamente o seguinte: no polo passivo pode figurar candidato, pré-candidato e também qualquer pessoa que haja contribuído para a prática abusiva, sem se excluir em autoridades públicas. Tendo em vista que a AIGE acarreta a inelegibilidade e a cassação do registro ou do diploma, tem-se como inviável figurar no polo passivo, coligação, partido, coligação ou pessoa jurídica de direito público ou privado, já que não poderiam sofrer as consequências próprias dessa ação. Não significa isso, porém, que seja defesa ao partido do representado ingressar no feito para assisti-lo. É intuitivo seu interesse de que a sentença lhe seja favorável, mas a assistência em tela é de natureza simples, não sendo admitida assistência litisconsorcial. E aí eu transcrevo a sentença, que trata com muita propriedade o assunto aqui debatido, em que o juiz de primeiro grau inicialmente informa que a parte deveria ter indicado de forma precisa qual texto de lei foi vulnerado ou inobservado, e sustenta que o artigo 22 da Lei Complementar 64/90 não dispõe em momento algum sobre a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre o autor e o partido político. Também com relação à alegação do recorrente de que teria havido vulneração ao artigo 116 do CPC, no caso de, embora, vou ler aqui o texto completo. De efeito, embora tenha alegado o autor esse ponto, louvou-se como paradigma o caso de eleição majoritária para os casos do executivo. Naqueles casos, eleição majoritária, se ataca a chapa. Portanto, nesse caso, a chapa é composta do titular, presidente, governador, prefeito e do vice respectivo. A sorte de um corresponde à sorte do outro, consortes. E nesse caso, há sim um litisconsórcio unitário, porque, como vimos, há um dispositivo legal explícito onde se averbera que a chapa é una e indivisível. Mas esse litisconsórcio é entre o candidato principal e o vice, não entre o partido e os candidatos. Não há entrementes no caso de eleição proporcional uma decisão unitária. Então, não se vê, por esse motivo, a nulidade absoluta alegada. Afirma o autor que o litisconsórcio necessário seria decorrente de que o partido ou coligação seriam afetados. ele afirma aqui que a perda dos votos dele pela cassação do mandato afetaria o quociente eleitoral. E que esse raciocínio é que levaria a formar o litisconsórcio unitário. Aqui o juiz também, esclareceu, citando Adriano Costa. Apenas para não deixar quaisquer dúvidas, concluímos que nas eleições proporcionais não há necessidade de formar litisconsórcio entre o candidato e o partido. A nulidade dos votos não seria efeito inclusivo próprio da sentença, mas efeito anexo, excluso. Quem ajuiza a AIME não pede a nulidade dos votos. Quando muito, seria efeito que se cola à sentença, op legis, independentemente de pronunciamento judicial, como ocorreu nesse caso. Finalmente, registre-se que outro ponto importante é que quem reclama a não intervenção do partido ou da coligação não foram esses, mas o recorrente, o candidato. O eventual prejuízo para o partido não teria como ser alegado pelo candidato. Se o prejuízo foi para o partido, no máximo caberia a este, ou seja, ao partido, o reclamo e não ao demandante. E para pôr uma par de cal ao assunto, observa-se que nesse ponto pode poder-se inclusive falar em perda superveniente do interesse de agir do partido, porque este partido ou coligação não teria mais como reclamar do quociente eleitoral relativo a um mandato que já se encerrou. O mandato se encerrou em dezembro de 2016. E aqui eu cito a jurisprudência dessa especializada, que entende ser cabível o litisconsórcio passivo necessário entre partido político e candidato apenas nos pedidos de perda de mandato eletivo por infidelidade partidária, o que não abarca, por óbvio, as representações intentadas para apurar captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico. E citando diversos julgados a respeito da matéria, eu encerro acolhendo o parecer ministerial e negando provimento ao recurso. É como voto, senhora presidente.
Como voto, doutor César?
De acordo com a relatora.
Desembargador João Maria?
Sem dúvida nenhuma, estou acompanhando a relatora.
Doutora Thelma?
Acompanho.
Doutor Andrei?
Acompanho a relatora.
E doutora Raquel?
Com a relatora.
Em decisão unânime, esta corte negou o provimento ao recurso nos termos do voto da relatora com o parecer. Bem, na semana que vem, nós teremos somente uma sessão, que é na segunda-feira, em razão do feriado. E eu quero aqui, antes de encerrar, desejar as boas-vindas ao doutor Marcos, parabenizando pela nomeação no cargo de Procurador Regional Eleitoral, que vai do dia 1º de outubro do corrente ano até 1º de outubro de 2019. Seja bem-vindo. Nada mais havendo, dou por encerrada a sessão.